noite. Estamos nos estúdios Globo, de onde vamos apresentar o nosso programa no mês de abril. Esta espetacular plataforma de petróleo é o cenário de uma nova série que você ainda vai assistir. E é daqui que convidamos você para uma breve viagem no tempo. Vamos voltar a 1973? Primeira grande crise do petróleo. Na televisão, ainda víamos as cenas cruéis da Guerra do Vietnã. E foi para melhor traduzir esse tempo de incertezas que surgiu o Globo Repórter. Eu mesmo tive o prazer de apresentar o primeiro. O nome da música escolhida para a abertura não poderia ser mais significativo. Liberdade de expressão.
E hoje começamos um novo tipo de notícia no Globo Repórter, pesquisando personagens e temas que ajudam a compreender o mundo e a nós mesmos.
Entender, perguntar, investigar. Esse é o nosso trabalho. Em 45 anos, registramos muitas guerras e outros sustos com o petróleo. Vimos o Brasil reencontrar a democracia e experimentar a prosperidade antes da crise. Pusemos no ar mais de 2.000 programas. Nossas câmeras captam a vida e a preocupação com ela. Assim, escolhemos o tema do nosso especial de aniversário: o homem, a mulher e a busca pela saúde.
Sol, céu, saúde. Pés vencendo distâncias em mais uma corrida de rua. Aquele 12 de abril estava sendo um domingo perfeito para Cristiano Goldenberg. Um homem feliz praticando o esporte que mais gostava. Mas há apenas 2 quilômetros do final daquela meia maratona, aconteceu o impensável.
Eu vi que ele dobrou o joelho e caiu para frente. Ele não parou aquela posição quando o corredor está cansado, que apoia as mãos na coxa, curva um pouco o corpo, ele já foi para frente, né?
Eu cheguei, chamei por ele, ele não respondeu. E eu percebi que era alguma coisa séria e identifiquei que ele estava com o coração parado.
Qual o aspecto da pessoa que estava ali caindo?
Nossa. Pálida, com o rosto sujo de sangue.
Era o que a medicina chama de morte súbita.
Cristiano era um homem de saúde perfeito aos 40 anos. Não fumava, não bebia e estava no peso ideal. Fazia exames regularmente e nunca tinha tido problemas cardíacos. Até aquele dia.
Levei a mão ao peito e caí, sem vida.
Mas sentiu dor?
Só aceleração da frequência cardíaca.
E aí, o que você se lembra?
Do período que eu fiquei apagado, de nada.
16 minutos.
16 minutos.
Um homem caído na pista, aparentemente morto. E muita solidariedade no caminho.
Eu só não morri, porque atrás de mim vinha correndo um anjo, um médico cardiologista, Dr. Bruno Bussardi, que identificou que eu estava num quadro de parada cardíaca e começou imediatamente a fazer as massagens de reanimação.
A gente começa a fazer as manobras de ressuscitação enquanto o desfibrilador não chega, para manter o sangue circulando e, eventualmente, esse paciente voltando a ter um pulso, você minimizar as sequelas que ele possa ter.
Eu falei, deixa eu te ajudar, sou médica também. Fomos revezando, eu e ele.
E nesse meio tempo, um ultramaratonista correu em disparada até a linha de chegada para acionar o UTI imóvel da prova, que veio com um desfibrilador.
O ultramaratonista era o Leandro, fez a corrida mais rápida da vida. Mas tanto esforço teria sido em vão?
A demora que foi para a ambulância chegar, eu achei que ele tinha morrido. Aí
eu só lembro de eu pedindo para Deus mesmo, sabe? Volta, 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 volta.
Desde a queda, já eram 16 minutos sem vida.
Depois que ele foi feito o segundo choque, o coração dele voltou a bater. E aí, as pessoas que estavam envolvidas se emocionaram, foi aquela comoção geral.
E todo mundo se abraçou, né? Aquela alegria da volta. Comemorando, todo mundo comemorando. Eu não esqueço essa cena de jeito nenhum, sabe? Aquele olhar, assim, te olhando, sem saber o que tá acontecendo, tentando levantar. Eu falei, calma, calma que eu já te explico. Qual é o seu nome? E ele falou, Cristiano.
Um grande alívio. Mas a saga do Cristiano ainda não tinha acabado. A notícia da morte dele foi estampada nas redes sociais.
Ainda não identificado, o competidor teve um mal súbito no quilômetro 19 da prova. Recebeu atendimento de ambulância, mas não resistiu. Essa pessoa que não resistiu é esse aqui que vocês estão conhecendo. Você nem sabia disso, né?
Eu soube esse ano.
Que você tinha morrido.
Na verdade, Cristiano tinha sido levado ao hospital, sem a menor ideia da gravidade do quadro. Só pensava nos dentes da frente que tinham quebrado, tanto que não sorriu na foto.
Eu achava que tinha desmaiado, que tinha tido um simples desmaio. Eu só fui saber que tive uma morte súbita no hospital algum tempo depois.
A morte, que não foi bem uma morte, acabou tendo boas e bonitas consequências. Cristiano fez questão de conhecer cada um dos personagens dessa história. Agradecer. Ficaram amigos. Bruno, o cardiologista, participou da junta médica que examinou o Cristiano.
Não tinha nenhum problema de saúde antes e nós também não identificamos nenhum problema de saúde depois. Internado no hospital, ele fez todos os exames que devem ser feitos em casos como esse, que a gente chama de morte súbita abortada, tá? E todos os exames foram absolutamente normais.
Liberado, ele nunca deixou de correr atrás da saúde. E mesmo tendo passado por uma experiência extrema, voltou a se exercitar sem medo. Mas se acontecesse de novo, e ele não tivesse a sorte de ter algum cardiologista por perto?
O medo bloqueia os nossos melhores comportamentos. Então, mesmo sem saber se eu poderia voltar a correr, eu já planejava completar essa prova um ano depois.
Quanta emoção correr o mesmo trajeto. Cada passada tinha um significado. E não só para ele. Exausto, mas muito, muito feliz, ele cruzou a linha de chegada com as três pessoas que salvaram a vida dele. Agora amigos e testemunhas da luta pela vida. Só eles sabem o sabor daquele abraço.
A maior probabilidade era eu ter efetivamente morrido. A segunda maior probabilidade era eu ter ficado vivo com sequelas. E aí o final que aconteceu foi o mais improvável. Eu ter ficado vivo sem nenhuma sequela. Então é por essa razão que o meu sentimento de gratidão pela vida, ele é absolutamente diário.
A gratidão levou o Cristiano a mudar radicalmente seu modo de vida. Largou o emprego para se dedicar a programas sociais. Como Cantareiros, um grupo de voluntários que leva música e alegria a pacientes de hospitais públicos. Retribuição do que ganhou da vida. Cristiano está pronto para voltar ao mundo corporativo.
Vou voltar diferente.
Como assim?
Mais leve, mais grato, né? Com um olhar de gratidão que acho que esse vai permanecer realmente até quando eu morrer de verdade.
Passa longe, a alegria tá no ar.
Que história incrível, né? Não é à toa que o Cristiano saiu dessa decidido a dar uma guinada na vida.
Aí, Ednei, eu vou contar pra vocês a história da rainha das guinadas, a Lúcia, que eu conheci 10 anos atrás num Globo Repórter sobre saúde. Uma professora de geografia chamada Lúcia. Ela trabalha, se exercita, está sempre em busca de alimentação de qualidade. Tudo isso pode até parecer fácil para alguns, mas para outros, para Lúcia, não é não. A jornada da mudança na qualidade de vida muitas vezes tem um ponto de partida, um começo e muitos, muitos percalços pelo caminho. E é uma dessas trajetórias que a gente vai ver ou rever agora. Há 10 anos, a Lúcia tinha se inspirado num Globo Repórter para perder 40 quilos.
Nossa, Lúcia, que diferença. É outra pessoa.
Nosso reencontro será em Mairinque, cidade na Grande São Paulo, onde a Lúcia mora.
Quero saber que tipo de exercícios que ela está fazendo. Será que ela voltou a engordar? Oi.
Oi, boa tarde.
Tudo bom?
Tudo bem, sim, e você?
Quanto tempo, hein?
10 anos.
Já dá pra notar algumas mudanças. A casa tá sendo ampliada. Lúcia agora tem horta, pomar e está mais gordinha.
Engordou?
Engordei muito, emagreci.
Depois engordou de novo.
Engordei de novo. Tive alguns problemas de ordem emocional. Também fiquei doente.
O efeito sanfona você viveu?
Vivi de novo o efeito sanfona.
O ritmo dos homens da casa é outro. O marido Jair...
sempre magrinho, e o Gabriel, meu filho, também.
Também.
Eles podem comer.
E eles
tudo.
Comem bastante.
Normal.
E não pense que a Lúcia descuida da alimentação. No supermercado, a preferência também é para legumes, verduras e frutas. E se a tentação da comida preferida aparece...
olha aqui. Olha o que encontramos aqui.
Sim, com certeza. Né, o Mocotó? Eu não vou levar mesmo ele. Pode ter certeza.
Tchau, Mocotó.
Tchau.
Na prosa, na cozinha, Lúcia vai puxando pela memória. Chegou aos 62 quilos, parou de fumar, mas perdeu o pai e mergulhou numa depressão.
Bolo, normal, pão, todos os dias. Eu regredi mesmo no processo e eu voltei mesmo a engordar.
Chegou a quantos quilos?
Cheguei de novo a 123 quilos.
123 quilos.
A Lúcia vivia doente, pressão, glicose, colesterol, tudo voltou a subir. Exercício nenhum.
Ela não conseguia mais andar, a gente vivia mais no hospital do que em casa. Ela, com duas sacolinhas, três, que ela subia aqui, ela desmaiava aqui nesse canto aqui, né?
Chegou a acontecer isso?
Isso, chegou.
A história pessoal pode ser rica, conhecida, mas o que acontece dentro do organismo de cada um guarda mistérios que só com a ajuda de profissionais de saúde a gente consegue desvendar. E é isso que viemos fazer hoje aqui. Há 10 anos, esses dois especialistas conheceram a Lúcia junto com a gente. Novamente recorremos a eles para analisar o que o efeito sanfona pode causar à saúde.
A glicemia dela está 163 e o colesterol ruim 131.
Qual que é o normal ideal?
O colesterol ruim, em torno, o LDL em torno de 100 e a glicemia no máximo 99. Até um 110 seria tolerável devido ao problema de obesidade grave que ela teve.
Para a Lúcia, o que eu diria, né? O importante é você se manter com um plano de meta. Qual que é essa meta? Fazer o exercício físico, fazer o controle nutricional, sempre. Não dá para ficar brincando de começar e parar e começar e parar.
Para começar a baixar dos 123 quilos até chegar nos atuais 89, Lúcia se inspirou de novo num Globo Repórter de 2013.
Foi depois que eu fiz a desintoxicação alimentar, eu já comecei a sentir que eu já estava me fortalecendo de novo.
E que exemplo isso é para um filho.
Ela corre atrás. Ela não desiste fácil assim.
Ah, como o amor ajudou. Muito acima do peso, mas cheia de ânimo, Lúcia decidiu oficializar a união com o Jair. Casou. O cardápio da família voltou a ser exemplar. Comida feita em casa, nada de gordura, nada de açúcar. O doce que dá água na boca tem outro destino.
Tem as coisas engordativas, porque eu faço para vender, né? E hoje de manhã eu vendi pão, eu tenho encomenda de pudim e eu já entreguei as marmitas também hoje.
A nutricionista da equipe da Unifesp analisou o que a Lúcia comeu nas últimas 24 horas.
Então eu comi pela manhã um pedaço de mamão papaya.
E descobriu que ela pode até comer um pouco mais para evitar o forró do engorda e emagrece. Nesse mergulho na vida saudável, Lúcia não falta natação e vai voltar a caminhar para aumentar a eficiência.
Ela pode mudar a velocidade, trabalhar com momentos mais intensos com maior velocidade, momentos menos intensos, trabalhar com distância.
Em termos de tratamento de obesidade, não faz mal se uma hora você falha. O que você não pode é se culpar porque falhou naquela hora. Porque é se culpando que você acaba largando todo o tratamento.
Largar tudo? Desistir? Não. Essas palavras a professora, cozinheira, mãe e mulher do Jair já riscou do seu vocabulário.
É onde que eu preciso mexer, é onde que eu preciso mudar, né? Qual será o meu ponto de partida? E criar coragem e começar tudo de novo.
Quem vai mais ao médico, o homem ou a mulher? É daqui a pouco.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Numa casa igual a tantas outras do Brasil, vive um casal feliz. Dona Iaci Santana tem 65 anos. Seu Gerson, 69. Cheios de energia e carinho um pelo outro. Gostam de fazer tudo juntos. Até hoje, andam de braços dados pelas ruas, como nos tempos de começo de namoro.
41 de casado. Mais 4 de namoro no invado.
Tá vendo como é que eu sou uma santa?
44.
Eu sou realmente uma santa. 40.
Harmonia também na divisão de tarefas domésticas. Ela costura, ele molha as plantas. Ela cozinha, ele varre. Na hora da louça, ele lava, ela enxuga.
Olha, eu gosto muito de mandar, né,
cara? Acho que eu não gosto de mandar.
Ter mulher mandona foi bom para a saúde de Gerson.
A senhora é quem empurra o seu Gerson pro médico, né?
Ai.
Que ele é relutante, ele não gosta de
médico.
É, não, mas não, empurrava. Agora que ele...
Agora não.
Agora está se conscientizando, né, da necessidade que tem de se cuidar.
E assim, Gerson, são um bom exemplo de uma das principais diferenças entre homem e mulher. Quem se preocupa com a saúde é ela. As mulheres se cuidam muito mais do que os homens.
É, Ednei, o Ministério da Saúde tem os números. No ano passado, nós, mulheres, fomos muito mais ao médico. A diferença, 80 milhões de consultas a mais.
É, nós somos um pouco mais descuidados, relapsos. O Gerson, por exemplo, há 8 anos foi diagnosticado com diabetes. Pensa que ele tomou alguma providência?
Então lá mandaram comer, né? Uma colherzinha de arroz, uma colher de feijão, meia banana, uma bolachinha de biscoito de sal, salgado. Ué, então eu vou morrer de fome, cara. Não morro de diabético, morro de fome. Então ele não respeitava não, né? Aí foi difícil mesmo.
Para tentar ajudar, Dona Iaci mudou completamente os hábitos alimentares da família. Mas nem isso adiantou.
Uma resistência muito grande na alimentação.
Até porque tinha...
Se aborrecia comigo. Quando começava a falar, aí eu fiquei até uns tempos aí meio estressada também com ele.
A insistência de Dona Iaci acabou vencendo a teimosia do marido. Pouco a pouco, Gerson foi adotando a dieta mais saudável. E Dona Iaci caprichando ainda mais nas receitas. O dia começa com suco verde feito na hora.
Antes dessa solução saudável, como era o café da manhã?
Ah, era normal, era pão com manteiga, era queijo amarelo, de vez em quando presunto. O que eu faço agora? Faço esse suco. Tem dia que a gente come creme de tapioca, ou então tapioca, boto alho poró, boto cenoura ralada, também queijo branco, um oréganozinho, né?
Mas e o pão que o senhor tanto gostava?
É, o pão é ficar para o segundo plano.
As mudanças não foram só no café da manhã. O almoço é esse banquete de comida saudável. Saladas frescas, frango grelhado, arroz integral. Delícias que atraem o filho Evandro, mais a nora Letícia e a neta Sofia, e comem ali sempre que podem. Evandro até parece gostar dos pratos mais leves, mas quando vai para casa...
Eu como uma pizza, como uma feijoada, como um mocotó, essas coisas todas aí, né?
Evandro, como pai, tem a mesma resistência de muitos homens.
Não gosto de ir no médico, não frequento, não tenho hábito.
Mas o pai mudou. Agora, quando Dona Iaci vai ao médico, ele vai junto. O novo hábito está dando ótimos resultados. O exame de Gerson surpreendeu até a médica.
Tá bom, ó, melhorou bastante. Vou até diminuir um pouquinho a dosagem do remédio do colesterol, tá?
Mas os melhores resultados aparecem longe do consultório.
Sua vida é melhor agora?
Ah, com certeza.
A gente tem agora mais uma energia que...
Energia que usam com prazer nas aulas de Pilates. Parece uma coreografia de afeto e amizade. Um apoiando o outro, mostrando que é possível equilíbrio perfeito entre a maneira de ser do homem e da mulher.
Uma beleza de se ver. Levar ao limite essa capacidade humana e brincar com ela. O segredo do slackline está no equilíbrio, o que não é nada fácil nem para homens nem para mulheres. Se exercitar e se divertir assim na corda bamba, fazendo manobras, exige treino.
E na vida não é muito diferente. O equilíbrio é fundamental para aquelas atividades comuns do dia a dia. É uma capacidade preciosa que tem que ser mantida para continuar e ir longe na jornada.
Evitar tombos e se manter firme é muito importante, principalmente depois dos 60 anos. Você saberia dizer quem sofre mais quedas, o homem ou a mulher?
Pesquisadoras brasileiras foram atrás das respostas. Quem titubeia, quem luta para recuperar, quem já perdeu sabe o quanto o equilíbrio faz falta.
Esquerda para o lado.
Dona Terezinha, me fala.
Esquerda, isso.
Pode parar. A mulher não para mais. Quando a senhora chegou aqui, a senhora conseguia fazer isso?
De jeito nenhum, não fazia nada.
Por que não?
Porque eu tinha uma tontura muito forte. E eu tinha uma labirintite, né? Não sei, foi tratada como labirintite. Eu não conseguia fazer nada.
Não fazia nada?
Não, não fazia porque eu tinha medo de cair. E eu caía muito. Uhum. Eu vivia caindo.
Não só ela. Os homens não estão livres das perdas de equilíbrio, principalmente quando a idade avança. É o caso do seu Vicente. Não conseguia nem mais atravessar a rua.
Eu tinha medo.
Medo?
Medo.
Medo do quê?
De cair.
Mas são as mulheres que sofrem mais quedas. Muito mais que a gente imagina. E isso intriga os pesquisadores.
Então, quando a gente pensa em queda, a idade avançada é um fator de risco, a fraqueza muscular é um fator de risco, a instabilidade postural é um fator de risco, depressão, existem vários fatores. E um dos fatores que a literatura traz é o fato de ser mulher. A mulher cai mais do que os homens. E isso a literatura, há muitos anos, ela traz como ser mulher é um fator de risco para queda.
O que será que leva a mulher a cair mais? O que poderia ser feito para melhorar o desempenho feminino? Seu Pedro e Dona Clarice são parte de um grupo de voluntários, homens e mulheres, que enfrentam avaliações de força, potência muscular e equilíbrio postural. Resultado?
Então, em geral, os homens fazem mais rápido do que as mulheres, mas as mulheres ainda fazem no que é esperado para a faixa etária.
Os testes fizeram Dona Clarice perceber as necessidades do corpo.
Hoje eu faço essa educação física, não tenho problema de movimento, não tenho mais dores no corpo e para mim foi a saída que deu para ficar bem.
No nosso estudo a gente viu que a força muscular pode ser sim um determinante. Isso é bom porque mostra que a gente pode melhorar a força muscular e consequentemente melhorar a funcionalidade dessa mulher.
Seu Pedro confirmou que estava no caminho certo. Anda diariamente mais de 12 quilômetros. Ele quer ir longe.
Vontade seria ultrapassar o 100, né? Se continuar assim, eu acho que não é muito difícil, não.
A partir das pesquisas, os profissionais de saúde criaram exercícios que revelam a importância da força e do equilíbrio que muita gente vai perdendo aos poucos, quase sem perceber. Nesse circuito, Dona Terezinha simula várias atividades que fazemos sem pensar.
A gente tem o ato de caminhar para frente, caminhar para o lado, de pular obstáculos, de agachar para pegar um objeto. E por que isso é muito importante? Porque muitas vezes os idosos com problema de equilíbrio ou tontura não pegam o objeto que cai no chão.
Depois do tratamento, que envolveu muito exercício, Dona Terezinha se agacha sem problemas.
O equilíbrio é tudo na vida de uma pessoa. Eu acho que a pessoa que não tem equilíbrio, ela não vive.
E no que depender dela, força muscular não vai faltar.
Descobri o esporte, exercícios físicos e tô apaixonada por ele.
Começou a fazer aulas de vôlei e ganhou força para correr cheia de vida e equilíbrio.
Não é guerra dos sexos, é parceria. Nas alegrias da vida e na eterna briga contra a balança.
Eu engordei 20 quilos.
Você?
Engordei 20 quilos também.
A insatisfação era do casal, mas quem tomou a iniciativa de romper a relação com as gordurinhas indesejadas foi o Fabrício.
Você quer ir comigo de manhã? Você tem coragem de acordar? Ela falou, tenho. Quando ela falou, tenho, eu falei, foi a melhor coisa pra mim. Uma companhia adorável, que é minha esposa.
Amor, cumplicidade, eles têm de sobra. Só tem uma coisa nesse casamento que deixa a Sandra inconformada.
Você perdeu quantos quilos?
Eu perdi 15 quilos.
Perdeu 15 quilos?
15 quilos.
Eu também.
Pensa em perder mais 5.
Ah, então foi parecido.
É, mas o tempo que ele emagreceu 15 quilos, eu fui emagrecendo depois.
O excesso de peso que o Fabrício eliminou em 6 meses, a Sandra demorou quase o dobro do tempo. Em 2016, nós mostramos os primeiros passos da dupla em direção a uma vida mais saudável. E que mudança! Até o churrasco do final de semana tinha ficado bem mais leve.
Já que eu resolvi mudar, vou mudar para melhor mesmo, e para sempre.
Mais unidos do que nunca, os dois seguem firmes nessa luta. A Sandra passa o dia inteiro em pé na loja onde trabalha e gostaria de ficar uns 12 quilos mais leve. O Fabrício, que é taxista, está quase no peso ideal. E olha que nos últimos meses ele precisou parar com os exercícios para cuidar do pai que ficou doente.
E eu confesso que eu estou sentindo muita falta. Muita falta de estar caminhando, estar correndo.
E a dieta? Fomos juntos com a família toda almoçar numa churrascaria. Nós e a nutricionista Anne Bello, que ficou de olho nos pratos da Sandra e do Fabrício. Mesmo com esse desfile de tentações, os dois se controlaram muito bem. Nessa mesa, só quem levou um puxão de orelhas fui eu.
Oficialmente, eu não gosto de batata frita.
E se você não gosta de batata...
Agora um pastelzinho,
o pastelzinho
já está aqui.
Esse comer, porque está aqui, que é um comer que, para quem está querendo perder peso, é bom se conscientizar para, de repente, não comer de forma automática. A gente tem que comer porque a gente está com vontade, porque a gente está com desejo, porque a gente está com fome.
As mudanças dos últimos anos melhoraram a vida de todos. Mas a Sandra ainda acha que essa relação homem e mulher não é lá muito justa.
Fizemos a mesma dieta. O Fabrício disparou e eu fiquei, né? O homem emagrece muito mais rápido.
E não é que a minha colega Graziela Azevedo tem uma explicação para essa estranha diferença entre homem e mulher na luta contra a balança?
Ednei, eu tô com a Sandra. Também acho que nós, mulheres, sofremos muito mais para emagrecer do que os homens. Quando estava gravando com a equipe que avaliou os exames da Lúcia, a nossa professora de geografia, lembra? Olha o que eles me falaram.
Geralmente os homens têm mais facilidade de perder peso ou de ganhar peso. Eu acredito que existe o fator emocional, que a mulher tem um ciclo hormonal que varia muito. Eu acredito também que as mulheres são muito mais sensíveis, têm uma sensibilidade maior. Acho que essa parte emocional deve pesar muito mais.
O homem tem muito mais massa muscular, mais músculo, do que nós, as mulheres. Então, reflete no quê? O metabolismo do homem é mais acelerado do que o da mulher.
Tá aí a resposta, Sandra. O único jeito é continuar na luta. Sem a companhia do Fabrício, a Sandra não corre mais de madrugada. Faz os exercícios depois do trabalho e arrumou um jeito para não desanimar com a rotina solitária.
Eu tiro um dia para correr e caminhar, o outro dia para pedalar e no calçadão correr na areia. Para não ficar uma coisa muito cansativa e chata.
A incrível revelação. Na hora do mexa-se, quem sai na frente? É no próximo bloco.
Site Acessibilidade Foco, um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebRocks. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeenfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeenfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Um empurrão pode ser muito bom,
para equilibrar tempo e qualidade de vida para o homem. Porque no Brasil nós vivemos menos que as mulheres. Em média, 7 anos menos.
E o que mais mata, seja homem, seja mulher, são as doenças do coração, da circulação do sangue. Não foi à toa que a pressão alta assustou tanto o professor Leandro.
Tudo aquilo que, de uma certa forma, a administração pública está gerenciando...
Como tanta gente, Leandro batalhou anos para estudar e ser um bom profissional. E como tanta gente tomou um susto para lembrar que tinha um corpo.
Eu diria que eu estava irreconhecível. Grande, pesado, gordo, pré-diabético. Aí eu devia estar pesando uns 125 quilos.
A pressão subiu e o médico decretou que, do jeito que estava, só com remédio para baixar.
Eu saí do consultório dele me sentindo incapaz de controlar o meu próprio corpo.
Mas o que o Leandro demorou para se dar conta já estava no radar feminino da família. Preocupação que virou desafio, empurrão.
Eu tenho 2 irmãs mais novas. Elas se inscreveram para uma prova de corrida de 10 quilômetros e depois me chamaram para correr essa prova. E na época eu achei uma loucura total, porque eu não conseguia correr 200 metros. Né? Como é que eu ia correr 10 quilômetros?
Foi sozinho e de um jeito muito simples que o Leandro começou a treinar. Exatamente assim, caminhando no quarteirão de casa. Aos poucos, ele foi aumentando o ritmo, o número de voltas. Começou a correr numa parte do trajeto e foi ganhando condicionamento para fazer o que parecia tão distante e impossível.
Corri 2, 3 quilômetros, que é o que eu conseguia, andava, mais 2, 3, até que quase 1 hora e meia depois eu consegui chegar. É de arrepiar, como eu estou arrepiado agora, uma vontade às vezes de chorar um pouco até.
É uma emoção forte de superação mesmo?
De superação, de conquista, de achar que você, se você quiser, você consegue, você pode.
A coleção de medalhas de corrida só foi aumentando, enquanto o peso foi diminuindo, diminuindo. Uma conquista compartilhada com a irmã.
Essa camiseta aqui, menos 40 quilos, né? Ele fez, mandou fazer especialmente para a corrida da São Silvestre, porque depois dessa corrida de 2007 ele mudou os hábitos. Então começou a correr cada vez mais, melhor, mudou os hábitos alimentares também.
E isso aqui para você é um orgulho?
É um orgulho, com certeza.
Mas a vida não é feita só das glórias da linha de chegada. Às vezes é como se andássemos para trás.
Depois que eu tinha baixado inicialmente o peso, eu ganhei mais 20 quilos. E é o que eu estou lutando agora para perder.
Um joelho machucado, um período nos Estados Unidos, as delícias da vida social em volta da mesa. E cá está o Leandro dando explicações para o filho João.
A pressão é um negócio que faz muito mal para qualquer pessoa, se ela for muito alta.
E a sua é muito alta?
A minha é um pouco, sim.
Se dependesse só da energia do filhote, seria fácil. Mas o Leandro sabe que além da diversão, precisa também da velha disciplina para voltar à forma que tinha conquistado com as corridas. E tá dando um jeito de encaixar os treinos na rotina de trabalho. Tá controladíssimo na alimentação fora de casa. Tudo para poder fazer uma nova camiseta.
A próxima camiseta que eu vou mandar estampar não vai ser um sinal de menos, vai ser um sinal de mais. E mais 40 anos, que é isso que eu quero, com saúde.
Camila anda sem pressa e nesse ritmo está indo longe.
Perdi uns 15 quilos praticamente.
Camila, que tem 1,65m, chegou a pesar quase 100 quilos.
Por eu perder peso e me sentir mais disposta, hoje eu tento, por exemplo, promover mudanças na minha alimentação.
A dieta dela não é daquelas rígidas, que a pessoa não pode comer quase nada. Ela passou apenas a equilibrar melhor os alimentos no prato.
Diminui os carboidratos e aumentei a cor no meu prato. Faço um prato mais colorido. Legumes, verduras, variedade.
A receita é simples. Ela trocou as refeições prontas pela comida caseira e encontrou na cozinha um novo prazer.
Eu gosto de cozinhar. Então, assim, eu busco formas de inserir essas coisas na minha alimentação em alimentos gostosos, para não ficar só aquela coisa de você tá comendo salada, mato.
Na hora do almoço, ela dá dicas saudáveis para os colegas de trabalho na Fiocruz.
Pega o morango, corta ele no meio assim, aí pega uma tâmarazinha, aí faz tipo um sanduichinho e come. Cara, é muito bom.
Essa mudança na vida da Camila começou há 2 anos. Camila entrou em campo atrás de uma paixão, o futebol.
E praticar o futebol 2 vezes na semana melhorou a minha qualidade de vida no sentido de dores que eu sentia nas costas, me deixou com mais disposição, eu consigo acordar cedo com mais facilidade. Vai além da questão do bem-estar em questão de peso, mas também do bem-estar mental.
A Camila está vencendo o jogo contra o sedentarismo. Mas quando o assunto é atividades físicas, nós homens ganhamos. Nós fazemos muito mais exercícios do que vocês mulheres.
Nesse campo pisamos mesmo na bola. Somos mais sedentárias que vocês. Mas algumas mulheres estão correndo pro ataque. E esse jogo pode virar.
Algumas já treinam juntas há anos. Na seleção de alunos da Universidade de São Paulo fazem bonito, já foram campeãs. Mas nem sempre jogar foi assim tão fácil. Ainda mais para quem viveu a infância de um jeito mais rosinha.
Colocar a bola no pé é um negócio desesperador no começo.
Mas a bola nem sempre foi o maior problema para quem queria jogar, mas não tinha parceiras.
Era praticamente a única menina que jogava, né? Então foi sempre jogando no meio dos meninos.
Amigos da Rede Globo, acreditem, não acontece só com o futebol, não. Em pleno século XXI, os esportes coletivos ainda são muito mais incentivados entre os meninos do que entre as meninas.
Tem menina que não sabe correr direito, sim, pela falta de estímulo.
A doutora Fernanda Lima torce para que o esporte coletivo ganhe novos adeptos.
Os estudos mostram que no final de um treino de 30 minutos, eles vão ter feito aumento de frequência cardíaca, vão ter mexido musculatura que normalmente eles não mexem, vão ter feito um pouquinho de exercício de impacto, que é bom para os ossos, né? Vão ter, enfim, queimado caloria.
Além da saúde, qual é a jogada que faz essas mulheres treinarem tanto?
O que a gente, todo mundo aqui, acho que tem em comum é que a gente se sente muito feliz jogando.
Talvez você que nos assiste nem imagine, mas quem mais nos ajuda a fazer este programa é você, telespectador e personagem principal do Globo Repórter. Não é isso, Edilene?
É isso mesmo, Sérgio. Quando a gente entra na casa de uma pessoa, que ela abre a porta para nós, a gente não está apenas fazendo uma reportagem. Nós estamos conhecendo melhor aquelas vidas e a riqueza e a diversidade do país da gente. Como jornalista, eu me sinto um privilegiado e aprendo muito sobre a minha própria saúde com nossos entrevistados.
Graziela, você já falou também sobre essa sensação.
Olha, eu costumo dizer, Sérgio, que o Globo Repórter é um lugar onde os brasileiros se encontram nas noites de sexta para trocar experiências, para falar de suas vidas, dos seus sonhos, das suas realizações. Juntos nós viajamos por esse Brasil afora e pelo mundo inteiro também, né? E eu sou muito grata a todas as pessoas que compartilham as suas histórias com a gente.
Exatamente, Graziela. Na semana que vem, tem mais. Nosso encontro já está marcado. Até sexta.
Rádio das Vozes. A 16 anos em seu coração.